Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, o Jornal Estado de São Paulo, em seu editorial, fala hoje sobre a Lei das Calçadas. O estado de preservação das calçadas de São Paulo, sempre esburacada, sem acessibilidade. Essa lei, que é de 2013, parece um assunto velho, antigo, mas é sempre recorrente, porque o que se vê são sempre calçadas em mau uso, em mau estado. Essa é uma daquelas leis que parece que não pegou, é isso, professora? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho. Por quê?
Bom, de fato, andando pela cidade de São Paulo, é absolutamente claro que temos um problema sério para conseguir nos movimentar, e que isso é uma questão importante. A reportagem menciona isso, e é quase um terço do total de deslocamentos da região metropolitana de São Paulo. Isso é um dado da pesquisa Origem e Destino do metrô, a última é de 2007, usam os pés para se deslocar, basicamente, se deslocam a pé. Então, o efeito dessa questão das calçadas sobre a mobilidade, sobre a qualidade de vida, sobre as pessoas, além da reportagem também mencionar buracos, problemas de quedas, problemas de saúde decorrentes disso. Mas vamos aos argumentos presentes ali nesse artigo do jornal Estado de São Paulo. Ele primeiro fala, vamos entender primeiro, ouvinte, o que a lei das calçadas, que foi aprovada em 2013, começou a ser implementada, fala a respeito do assunto. Bom, primeiro ela reitera uma coisa que já existia, de que manter a calçada é responsabilidade do proprietário ou do locatário. Isso é uma novidade, incluir o locatário como corresponsável nessa manutenção. Segundo, ela estabelece claramente um padrão para a calçada. Então, qual que é a largura mínima, qual o tipo de material, quanto se pode deixar de jardim ou não, qual é a posição de uma árvore, de uma lixeira, tudo isso está definido claramente nessa diretriz para que cada um não faça o que bem entender. E ela também define uma multa e um processo de fiscalização para quem não cumpre. Então, o jornal aponta que foram pouquíssimas multas que foram efetivamente autuadas na cidade de São Paulo, e mostra que uma parte das pessoas recorreram, e exatamente uma parte das pessoas recorreram porque consertaram a calçada para não pagar a multa. Ora, esse era exatamente um dos objetivos da multa. Multa, apesar de alguns dizerem, não, a multa serve para arrecadar, não. A multa serve para educar, antes de mais nada, e para fazer com que a pessoa faça a reforma da calçada. Então, um indicador de quantos consertaram a calçada e, portanto, não pagaram a multa é um indicador de êxito e não de fracasso. Mas, de qualquer maneira, vamos também para um outro argumento ali presente nesse artigo, de que, imagina, a maior parte da periferia nem tem calçada, o que é absolutamente verdade. A gente sabe que a definição da infraestrutura básica de um loteamento é responsável pelo proprietário que fez aquele loteamento antes até de vender esses lotes, e muitos lugares não tinha nem espaço, né, para calçada, e os tamanhos são absolutamente insuficientes. Então, tenha também impossibilidades de colocar calçadas hoje num pedaço muito grande da cidade, mas mesmo assim é importante o ouvinte entender que, por uma outra fonte de dados, eu não tenho exatamente aqui o número de calçadas que foram implementadas e reformadas, mas é importante o ouvinte entender que, com o dinheiro da outorga onerosa para o direito de construir, que é esse recurso que vem da venda de potencial adicional em determinados pedaços da cidade, chamado solo criado, uma parte muito significativa desse recurso foi para se implantar calçadas, inclusive, principalmente, onde elas não existiam, na periferia. Provavelmente isso ainda é absolutamente insuficiente, com certeza. Mas, finalmente, tem uma questão aqui um pouco mais de fundo sobre essa história, sobre esses argumentos. Quando a gente lê a avaliação da implantação de uma lei, a gente fala, a lei mandou fazer isso, passou 3 anos, as calçadas são uma porcaria ainda. Bom, como é que a gente vai avaliar essa questão? Então, é muito importante a gente entender que o modelo hoje que nós temos de gestão e fiscalização do espaço público, que é a prefeitura tem que manter fiscais permanentemente para fazer isso, e a reportagem aponta que a prefeitura tem poucos fiscais, e ao mesmo tempo é um argumento super recorrente no próprio Jornal Estado de São Paulo, em toda a imprensa, que não se pode aumentar o gasto público, que não se pode aumentar e gastar com pessoal mais e mais e mais. Então tem um paradoxo ali, se a gente não pode contratar mais fiscais, né, como é que a gente pode aumentar o número dos fiscais? Mas meu argumento aqui não é porque estou defendendo que tem que contratar mais fiscais, não. O que eu estou dizendo é que nós temos um modelo de gestão e de cuidado com o espaço público, aonde espaço público é uma propriedade privada da prefeitura, é essa a ideia, e não uma propriedade coletiva do cidadão, que ainda é muito subdesenvolvido nas nossas cidades brasileiras e em geral, São Paulo incluído. Quer dizer, um pouco essa ideia assim, tem os lugares privados. E os espaços públicos são propriedade privada do poder público. E, ao mesmo tempo, então, o poder público tem que cuidar desse espaço que é dele. Me parece isso absolutamente equivocado. E me parece também que isso é contrário a uma tendência que a gente já vem acontecendo e aparecendo nas cidades brasileiras, dos cidadãos se apropriarem dos espaços públicos. Não no sentido perverso de privatizá-los, mas se apropriarem no sentido de querer cuidar deles. Mas ainda, infelizmente, nós não temos uma equação que permita claramente que isso se dê de uma forma tranquila, de uma forma que os cidadãos efetivamente se apropriam da gestão da cidade, estabelecem uma cogestão com a cidade dentro dos limites da legalidade. Sandra.
Cidade para Todos, por Raquel Hounik.